O que vale também admitir, o que equivale a admitir que o governo passado soltara irresponsavelmente as rédeas dos gastos. De uma fiadora direta desta má herança, por algumas razões. Primeiro, como gerente de Lula, não apenas deu carta branca para que os gastos decolassem, como também bombardeou iniciativas para friá-los. Quem não se recorda de quando ela chamou de rudimentar o plano de Antônio Palocci para zerar o déficit num prazo de 10 anos? Hoje, Antônio Palocci é talvez o principal coadjuvante da presidente Dilma. Mas ela denominou de rudimentar um plano de Antônio Palocci para zerar o déficit num prazo de 10 anos. Segundo, porque Dilma deve sua eleição em grande medida à generosidade fiscal que marcou os dois últimos anos do governo passado. Em sua edição de ontem, o jornal O Globo mostrou que, já descontada a inflação do período, os gastos do governo federal cresceram 280 bilhões ao longo dos anos. E nós fizemos referência a isto já anteriormente. Apenas entre 2006 e 2010, eles subiram 212 bilhões. A conta da eleição de Dilma nos chega agora, amarga, na forma de arroxo e, pior ainda, inflação. Só as despesas com o pessoal aumentaram 52 bilhões acima da inflação no segundo mandato de Lula. O que quero dizer é que não somos contra cortes, não somos contra ajuste fiscal, não somos contra a que se aplique implacavelmente rigor na execução orçamentária. Mas esses cortes devem se dar onde se deve cortar, no supérfluo, no desnecessário. Não se corta, por exemplo, do salário mínimo do trabalhador. É lamentável ouvir parlamentares que sempre pautaram a sua conduta na vida pública pela defesa dos interesses populares admitirem que um país como o nosso, com as potencialidades econômicas extraordinárias de que é detentor, não pode oferecer ao trabalhador brasileiro um salário mínimo de R$ 600. Eu duvido que o senador Paim concorde, senador, com estes. Eu vou, se o presidente me permitir, já que houve uma sinalização...
Inclusive, vou dar mais 3 minutos para concluir o pronunciamento.
Pois não. Mas eu quero, antes de conceder uma parte à senadora Gleisi, dizer que, agora, para conter a pressão dos salários, a equipe econômica de Dilma anuncia que congelará a contratação de funcionários e a realização de concursos públicos, exatamente o que sordidamente acusava a oposição de planejar fazer. Nos cargos de confiança, porém, não se mexe. Aliás, nos cargos de confiança é que se deveria mexer, porque eles foram criados exorbitantemente. Aliás, há uma medida provisória aqui criando mais 400 e poucos cargos de confiança, sendo que mais de 180 deles, como disse, salários superiores a de 18 a 22 mil reais. Mas entre a intenção de ajustar as contas e a prática, ainda vai longa distância. Ninguém sabe ao certo como o governo pretende executar o ajuste bilionário. Como tem nas costas um histórico de artimanhas e malabarismos contábeis, Guido Mantega não desponta como o melhor fiador de um compromisso dessa magnitude. Diante disso, é exagero ver nos cortes anunciados pela equipe econômica uma prova inconteste de austeridade dada pelo novo governo. O que existe até agora é uma mera carta de intenções. A prova dos 9 ainda está por vir. Há quem diga que cortar apenas em custeio, como promete o governo, é matematicamente impraticável. Excluindo despesas de custeio com educação, saúde e gastos sociais, o governo teria um bolo de 53,7 bilhões, de onde precisaria tirar os anunciados 50 bilhões, calcula um economista do IPEA. Esqueçam o corte anunciado de 50 bilhões, concentrado apenas em custeio, sem sacrificar investimentos e gastos sociais. Simplesmente não é possível, escreve o economista do IPEA. Na sexta-feira, o jornal Valor Econômico mostrou que os cortes anunciados apenas atenuam a tendência de alta dos gastos federais. Mesmo subtraindo os bilhões divulgados, as despesas federais subirão neste ano 3,7%, acima da inflação na comparação com 2010. Uma possibilidade de ajuste, comenta o jornal hoje, está no aumento de 0,5 ponto na carga tributária. Como se vê, a lista de intenções anunciada pelo governo está longe de poder dar conta de esfriar a economia e conter a escalada inflacionária. Não são meros anúncios que conseguirão domar uma fera cevada irresponsavelmente a pão de ló ao longo de anos. O que se viu até agora foi rudimentar. Eu concedo a parte com a autorização de Vossa Excelência.
Muito obrigada, senador Álvaro Dias. Para mim é uma oportunidade poder fazer esse diálogo com Vossa Excelência. Eu assisti algumas vezes seus pronunciamentos na TV Senado e queria muito, né, tinha muita vontade de fazer esse diálogo, aparteá-lo ou até colocar as questões que eu não considerava. Está aqui uma oportunidade. É claro que o tempo é curto, portanto, eu queria me referir a duas colocações apenas que Vossa Excelência fez. Uma em relação ao salário mínimo e outra em relação ao Tribunal de Contas da União. Em relação ao salário mínimo, senador Álvaro Dias, me desculpa a franqueza, mas o PSTB não tem moral para falar. Nós tivemos um governo do PSTB em que, há alguns anos, a concessão de aumento do salário mínimo foi de R$ 3,00, de R$ 5,00. Nós já tivemos ano do governo do PSDB em que o salário mínimo foi reajustado em junho, trazendo um grande prejuízo aos trabalhadores brasileiros. Agora não. Agora nós temos uma regra correta, uma regra certa, objetiva, que dá garantias ao trabalhador brasileiro. É a inflação mais a variação do produto interno bruto. E desde 2005, quando foi aplicada, os trabalhadores brasileiros ganharam aumento real, quase 60% no governo do presidente Lula. E tem segurança disso. Portanto, eu tenho que dizer, senador, na época do Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, do seu partido no governo, o aumento médio do salário mínimo foi de 29,8%. No governo do presidente Lula, como eu disse, quase 60%, 57%. Então, me desculpe, mas o PSDB, nesse caso, não tem moral para falar sobre salário mínimo. E uma outra questão que eu queria falar é sobre o relatório do Tribunal de Contas da União. Vossa Excelência trouxe aqui referências de que o Tribunal de Contas da União considerou 6 obras irregulares do PAC. Colocou isso com grande alarde. Acho que
dá 2 minutos para concluir.
Vossa Excelência sabe que são milhares de obras que nós temos no PAC e que essa casa, o Congresso Nacional, não aceitou retirar essas obras. E, aliás, o TCU não pode ser a única referência sobre a questão de irregularidades de obras. Hoje tem, já que o senhor gosta de citar muito o que vem nos jornais, tem uma excelente entrevista na Folha de São Paulo com o fundador da Azul, uma empresa aérea, que diz o seguinte, fala do Tribunal de Contas e fala da Lei de Licitações. É o seguinte, em Vitória foram gastos 30 milhões com as obras do aeroporto. Aí teve problema com 1 milhão. O TCU mandou parar tudo. Faz 5 anos que a obra está parada e os 30 milhões foram para o lixo. Isso, para mim, não é referência de cuidado com gestão do dinheiro público. E se é para se referir há questões que circulam no jornal de denúncias, há uma série delas envolvendo, inclusive, ministros do Tribunal de Contas. Eu acho que nós temos que ter muita responsabilidade com o país, que é o que a nossa presidenta Dilma Rousseff está tendo, e também com o que o presidente Lula teve ao fazer o Brasil hoje ter quase 8% de crescimento na sua economia em 2010. Não é uma gestão, não é qualquer gestão macroeconômica e gestão de contas públicas que faz um país crescer como o Brasil está crescendo, a despeito de uma crise internacional que atacou o coração da economia mundial.
Primeiramente, dizer da satisfação de receber uma parte de Vossa Excelência, do meu Estado, e que chega agora para o exercício do seu primeiro mandato. O que respeitosamente devo lhe dizer é que se o PT manipula números atuais, com mistificação e manobras contábeis, imagine números pretéritos de outros governos, de governos que já passaram, que estão distantes. Vossa Excelência não traz a realidade dos fatos. Os números estão errados. Não duvido que tenham saído do IPEA, onde há muita gente boa, mas onde está também alguém que usa de subterfúgios para fazer o jogo do interesse dos atuais detentores do poder. Segundo o DIESE, que deve saber o que diz, porque presta serviço aos sindicatos, o aumento real do salário mínimo na era de Lula foi de 53 e não de 58. No governo Fernando Henrique, em outros tempos, em tempo de estabilização da economia, de responsabilidade fiscal rigorosa, apesar de tudo, foi de 44,71%, portanto, não de 30%. Os tempos são diferentes. Nós avançamos. A estabilização da economia, a sustentabilidade financeira, a competitividade da economia permite agora ao governo ampliar as possibilidades de ganho, recuperando o poder de compra do salário do trabalhador, e não da forma como vem fazendo o governo. Em relação, agora eu concluo, senhor presidente, ao superfaturamento de obras, esta é uma questão irreversível do meu ponto de vista. Ou se quer a responsabilidade administrativa com moralização, ou se deseja a anarquização da corrupção. E eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar. Seria possível fazer pelo menos 3 vezes mais o que se faz hoje com o dinheiro que gastam em obras públicas superfaturadas. Não foram 6, do PAC são 18 obras denunciadas pelo Tribunal de Contas da União. Um governo sério não admite repassar recursos para obras superfaturadas, com superfaturamento comprovado por um Tribunal de Contas que tem sido responsável na análise técnica que realiza. Muito obrigado, senhor presidente.